ar. Jornal UFMG. Informação, serviço e cidadania nas ondas do rádio.
Olá, boa tarde. Agora meio-dia e 32 minutos, tempo nublado, a temperatura de 23 graus aqui no campus Pampulha da UFMG. Eu sou o Vinícius Luiz, está no ar o Jornal UFMG desta terça-feira, perdão, quarta-feira, dia 5 de outubro de 2016. Mulheres nos espaços de poder. Em conferência de humanidades na UFMG, intelectuais defendem maior participação feminina na política. Bancada da Bíblia. Evangélicos somam 14 cadeiras na nova Câmara dos Vereadores. Se fosse um partido, seria o maior da casa. Formação de professores faz diferença. Bom resultado de escolas no Enem está ligado à formação de docentes em áreas específicas. Esses e outros destaques a partir de agora no Jornal UFMG.
Eleições 2016.
Dos 41 vereadores de Belo Horizonte na próxima legislatura fazem parte da bancada evangélica. É mais que o dobro da atual legislatura, que conta com 6 integrantes da bancada. As informações com Maria Dulce Miranda, que fala com a gente ao vivo. Boa tarde, Maria Dulce.
Boa tarde, Vinícius. Caso fosse um partido, a bancada evangélica seria o mais representado na Câmara. Para ter uma ideia, os partidos com mais cadeiras na casa, PHS e PTN, contam com 4 vereadores cada. Já a bancada evangélica é mais de 3 vezes maior. São 14 parlamentares, entre pastores, bispos e fiéis fervorosos de igrejas evangélicas. Belo Horizonte é só um exemplo do crescimento de políticos religiosos, categoria que vem crescendo nos últimos anos em casas legislativas em níveis municipais, estaduais e nacional. Para o professor do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Religião da PUC Minas e professor convidado da Universidade de Havana, Wellington Teodoro da Silva, o fenômeno do crescimento de líderes religiosos eleitos é um sinal de um momento ruim na política.
A religião e a política são duas realidades que estruturam o estar humano no mundo, que produzem sentidos de vida, né? E que elas necessariamente não estão situadas em extremos opostos. Há um dado importante, que é em situações onde a política está em crise, a religião ela costuma emergir como uma reserva de sentidos de vida, né? Como em 64 também aconteceu. Em situações de crise política, a religião tende a aparecer como uma forma, um recurso da cultura para evitar que se caia na anomia.
Para o professor de filosofia política da UFMG, Carlo Gabriel Panceira, a relação entre política e religião vai além das questões puramente relacionadas a credo. Ele acredita que os eleitores votam nos candidatos movidos pela fé, enquanto os candidatos estão em busca de poder.
O que essas igrejas fazem é revestir essa busca por mais poder político, mais poder econômico, com valores religiosos. E aí eles travestem e se legitimam dessa maneira junto a um público que aí sim, esse público é religioso por natureza. E no caso dos metaconsais, professam conquistas materiais. A fé se traduz em alguma medida um ganho material. Então essas coisas, duas coisas se juntam, acabam resultando agora na política.
O atual líder da bancada evangélica na Câmara de Vereadores de Belo Horizonte e parlamentar reeleito para o próximo mandato, pastor Altair Gomes, do Partido Social Cristão, discorda que o crescimento da bancada evangélica tem a ver com crise política. Para o vereador e religioso, o aumento acompanha o crescimento dos seguidores evangélicos em todo o país. Ainda segundo o parlamentar, a bancada trabalha segundo os preceitos da Bíblia em defesa da família.
Eu acho que é resultado realmente do crescimento dos evangélicos e de uma conscientização do quanto nós precisamos também ser representados nas casas legislativas. Quando nos acusa de fundamentalismo, porque temos posições firmes, nem nos ofende por isso. E se você vê o discurso e a prática nossa, é de união. Esse conservadorismo faz parte da própria tradição da sociedade. Temos a Bíblia como nosso princípio de fé, que não abrimos mão disso. A bancada e os evangélicos sempre muito afáveis ao diálogo, a acordos, a conversa, preservando aquilo que nós acreditamos.
De acordo com o censo do IBGE de 2010, o número de evangélicos no país cresceu 61,5% em uma década. Entre 2000 e 2010, o total de evangélicos no país subiu de 26,2 milhões para 42,3 milhões em 2010. A proporção dos evangélicos em relação à população do país avançou de 15,5% para 22,5%. Em Belo Horizonte, uma em cada quatro pessoas segue a fé evangélica, o correspondente a 25% da população. Na Câmara, os evangélicos são 34%. Além dos vereadores evangélicos, a Câmara vai contar também com representantes que assumem posicionamentos ligados à religião católica. Vinícius.
Muito obrigado, Maria Dulce Miranda, pelas informações. Agora vamos dar uma olhada na agenda dos candidatos à Prefeitura de BH. O candidato João Leite, do PSDB, teve encontro com o candidato derrotado, Sargento Rodrigues, do PDT, para receber apoio. O João Leite já tinha recebido o apoio de Rodrigo Pacheco, do PMDB. Já Calil, do PHS, passa o dia gravando programas de rádio e TV.
De olho na cidade.
Moradores da ocupação do Isidora, na região norte de BH, encerraram o acampamento na porta da Prefeitura de Santa Luzia, na região metropolitana. Eles ficaram no local por dois dias para pressionar para que a Prefeitura da cidade vizinha se posicione com relação à ordem de despejo solicitada pela Prefeitura de BH. Segundo integrantes do movimento, parte do terreno fica em Santa Luzia, o que permitiria a participação do município no processo. Eles foram recebidos por representantes da administração municipal. Segundo os organizadores, segundo os integrantes da ocupação, cerca de 8 mil famílias vivem no local.
Trânsito.
Trânsito intenso na Avenida do Contorno com Nossa Senhora do Carmo, no sentido Afonso Pena. Isso provoca reflexos também na Nossa Senhora do Carmo nos dois sentidos, no sentido bairro, provocando reflexo na Rio Grande do Norte, no sentido centro, já que o trânsito está ruim também na Avenida do Contorno. Na BR-381, na altura de Sabará, ali próximo à Ravena, trânsito com retenção no sentido BH devido a uma carreta que está com pane mecânica, dificultando o trânsito por lá. Agora, 12h40, a gente vai para um breve intervalo. Daqui a pouco, o ex-presidente Lula é indiciado pela Polícia Federal.
Jornal UFMG.
Eletrônica. Sua rave semanal na UFMG Educativa. Apresentação com Léo Oliveira. Sábado às 9 horas da noite. Eletrônica. 104,5 FM. A estação do conhecimento.
Jornal UFMG.
Meio-dia e 41.
Internacional.
Um trio levou o Nobel de Química de 2016, o francês Jean-Pierre Sauvage, o britânico James Fraser Stoddart e o holandês Bernard Feringa foram agraciados pelo desenvolvimento de máquinas moleculares. As máquinas são dispositivos capazes de reproduzir os movimentos que as células realizam em condições naturais, algo que pode revolucionar o setor de nanotecnologia. Esse é o terceiro Nobel entregue do ano. O primeiro foi de medicina, dado ao japonês Yoshinori Osumi, e o de física ao trio britânico David Tolles, Duncan Haldane e Michael Kosterlitz. Na sexta será anunciado o vencedor do Nobel da Paz e no dia 13 de outubro o de literatura.
Política.
O ex-presidente Lula foi indiciado pela Polícia Federal pelo crime de corrupção por ter, segundo as investigações, ter usado sua influência do mandato para favorecer o pagamento de propina da Odebrecht a um sobrinho, Taiguara Rodrigues. Na verdade, parece que esse sobrinho é um sobrinho distante. De acordo com a Polícia Federal, essa propina teria sido de 20 milhões de reais. O indiciamento tem como base investigações da Operação Janus, que apura irregularidades no financiamento do BNDES para obras da Odebrecht em Angola. O governo federal lançou seu primeiro programa social, o governo Temer, seu primeiro programa social chamado Programa Criança Feliz. É um programa cujo objetivo é apoiar e acompanhar o desenvolvimento infantil na primeira infância até os 3 anos. Em caso de crianças em situação de vulnerabilidade, necessidades especiais, o apoio pode estender até os 6 anos de idade. O Criança Feliz quer ajudar as mães, família na preparação para o nascimento da criança e depois no desenvolvimento de atividades lúdicas envolvendo membros da família. Vão ser contratados monitores para fazer um acompanhamento aí dessas crianças de até 3 anos. O investimento inicial é de 27 milhões de reais em 2016, 300 milhões em 2017. A primeira-dama, Marcela Temer, vai ser a embaixadora do programa e terá a função de incentivar a adesão dos municípios a esse programa, que é capitaneado pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário. Foi dada posse agora há pouco ao novo ministro do Turismo, o deputado Marcos Beltrão, do PMDB de Alagoas. Ele ocupa o cargo de forma que estava vago desde junho, quando Henrique Eduardo Alves pediu demissão, após ter sido citado em delação premiada da Operação Lava Jato. Marcos Beltrão é deputado federal em primeiro mandato, foi prefeito de Coruripe, em Alagoas. Ele é réu no Supremo Tribunal Federal, acusado de ter apresentado comprovantes previdenciários com informações falsas. A sessão de ontem do Congresso Nacional foi cancelada por falta de quórum. O objetivo era apreciar vetos, votar destaques à Lei de Diretrizes Orçamentárias e votar o projeto de lei que libera créditos extraordinários para o FIES, o Fundo de Financiamento Estudantil. Uma nova sessão do Congresso foi convocada para hoje, às 2, para que concluam as votações. Outra questão que deve entrar em votação é a lei que altera as regras para a exploração do pré-sal. E a votação da PEC 241, a proposta de emenda à Constituição, que cria o teto de gastos públicos, está marcada para a próxima segunda-feira. De acordo com o parecer apresentado ontem pelo deputado Darcísio Perondi, do PMDB do Rio Grande do Sul, o limite das despesas de 2017 será calculado a partir da despesa primária de 2016. Saúde e educação só entrariam na conta a partir de 2018. O presidente Temer agendou um jantar com deputados da base aliada no domingo para avinar a votação do dia seguinte.
Meio ambiente.
A construção de um novo dique na área da antiga Bento Rodrigues seria um enterro completo da história do povoado, destruído na tragédia de novembro do ano passado com o rompimento da barragem de Fundão. Essa é a avaliação do colunista de meio ambiente, coordenador do projeto Manuel Zondo, UFMG, professor Marcos Poliano.
O professor Marcos Poliano, a Samarco está providenciando uma nova medida na área onde ficava o Bento Rodrigues, que é a construção de um novo dique. Eu gostaria que o senhor explicasse para a gente o que é esse dique, do que se trata, para que eles estão querendo fazer isso e por que os movimentos, e inclusive os ex-moradores, são contra a construção dessa nova estrutura.
Bom, boa tarde a todos, né? Mais uma vez é bom termos esse bate-papo e podemos explicar um pouco o dia a dia dessa questão ambiental e como que se interfere na nossa vida, né? na nossa história. Continuamos ainda no drama do Vale do Rio Doce, no drama de Bento Rodrigues. é lamentável que praticamente quase chegando próximos de um ano, né, nós ainda estejamos praticamente quase próximo da estaca zero do que aconteceu. Pouco ou nada se alterou nesse quadro, a não ser exatamente um processo de demora nas soluções. Como esse continuamos ainda com o derramamento de sedimento para dentro da bacia do Rio Doce, eles estão tentando, já fora da área da Samarco, tentando construir diques para fazer a contenção desse sedimento e evitar que mais sedimentos caiam para dentro da bacia, primeiro do Rio Galacho do Norte e na sequência para o Rio Doce. A gente tem uma série de questionamentos, né? Porque o dique, na verdade, está sendo construído dentro de Bento Rodrigues, né? Nem acima nem abaixo, mas é dentro, né? Ou seja, a gente entende que, primeiro, esses diques poderiam ter, ser construídos fora da área da comunidade de Bento Rodrigues, né? E fazer diques acima desse ponto e mesmo reter isso em outro ponto da bacia, né? Que é muito cômodo, vamos dizer assim também, você passar por cima da história, enterrar Bento Rodrigues pela segunda vez, uhum. Né? Porque lá hoje só tem ruínas, ruínas, mas que demonstram de qualquer jeito que ali existia uma comunidade, que aquela comunidade foi soterrada por um processo absolutamente criminoso e que tem que ser uma referência, porque queira ou não queira, aquelas ruínas são histórias de pessoas ainda, independente delas serem ruínas, né? Dizem do passado delas, da história delas e até da história do que aconteceu lá.
Exato,
então,
né?
Alagar aquilo, né, é uma forma muito cômoda de mais uma vez enterrar para que Bento Rodrigues não sequer não seja nenhum registro na memória das pessoas, né? E se consolide um dano criminoso que foi feito em cima da comunidade pela própria empresa que assim está provocando. Outra coisa questionável é porque eles estão cercando praticamente um terço da região que foi danificada. E daí para baixo? Daí para baixo você continua tendo sedimentos e sedimentos e sedimentos que estão nas margens do rio e que não tem nenhum tipo de tratamento, nenhum tipo de expectativa de contenção desse processo.
Existe alguma alternativa para evitar também que esses, que sem a construção do dique, continue essa descida de rejeitos? Outra coisa, como eles estão querendo construir esse dique na área onde era Bento Rodrigues, essa área de Bento Rodrigues era de propriedade dessa marca, onde essas pessoas viviam?
Não,
era de propriedade deles?
Não, a área é a área privada, uhum. Ou seja, pertenceu às pessoas. Na decisão que o governo fez, ela obriga a Samarco a ter que indenizar as pessoas, mas é como nós estamos dizendo, é indenizar em cima do que já não existe, né?
Uhum.
Quanto à localização, como estou falando, eu acho que tem evidentemente opiniões técnicas aqui a colar. A nossa discussão é que esse dique poderia estar situado num ponto mais acima, né? Não necessariamente dentro da comunidade. E como nós estamos dizendo, independente do que venha de cima, nós ainda temos ali pelo menos 60 quilômetros de rio abaixo ali de Bento Rodrigues que vão continuar levando sedimento, porque os sedimentos foram depositados ao longo de toda a margem do rio, né? Então eu acho que é um oportunismo, tá? Você fala assim, tecnicamente tem justificativa?
Uhum.
Teria. Agora, não necessariamente isso aqui vai resolver os problemas que temos, mas vai sim apagar a memória daquilo que foi mais contundente nesse crime ambiental do ponto de vista da sociedade, que foi a destruição da comunidade e a morte das pessoas dali. Então, eu diria que é uma forma, uma justificativa técnica para se lograr, vamos dizer assim, o esquecimento ou tentar se apagar da memória e da referência das pessoas uma comunidade que foi totalmente varrida do mapa. Aí, literalmente, vai ser isso que ela vai acontecer. O que ainda não foi soterrado, assim o será a partir desse momento.
Bom, professor Marcos Poliano, agradeço mais uma vez a participação do senhor aqui na UFMG Educativa. Na próxima quarta-feira a gente retorna com mais uma coluna de meio ambiente.
Tá, joia. Um abraço a todos.
A coluna de meio ambiente com o professor Marcos Poliano vai ao ar toda quarta-feira aqui no Jornal UFMG e você pode ouvir novamente lá no site www.ufmg.br/rádio, seção colunistas do jornal. Meio-dia e 52, a gente vai para um breve intervalo. Daqui a pouco vamos falar sobre a Conferência de Humanidades que está acontecendo aqui na UFMG e também sobre os resultados do Enem 2015 por escola.
Jornal UFMG.
E aí, amiga, já sabem quem vai votar?
Eu não. Votar pra quê?
Eu, hein? Faço questão de votar. É essencial.
Quando a gente liga a televisão é só roubalheira.
Ah, tá. E pensar desse jeito vai ajudar em quê, hein? É com ele que vamos falar o que queremos e o que não queremos. O negócio é votar e ficar de olho depois. Só assim as coisas mudam.
Tem razão. A mudança tem que começar em nós, né?
Isso mesmo. Faça a sua voz ouvida. Vote.
Eleições 2016. Seu voto, sua voz. Justiça Eleitoral.
Você está ouvindo ZYX414. UFMG Educativa, FM 104,5 MHz. A estação do conhecimento.
Jornal UFMG.
Meio-dia 53.
Por dentro da UFMG.
A UFMG recebe nesta semana a Conferência Internacional Sul-Americana Territorialidades e Humanidades. Está sendo realizada lá no auditório da FACE, a Faculdade de Ciências Econômicas, aqui no Campus Pampulha. Hoje, intelectuais discutiram o tema gênero e diversidade e defenderam maior participação feminina na política. A repórter Carla Scarmigliati acompanhou o debate e tem mais informações ao vivo. Boa tarde, Carla.
Boa tarde, Vinícius. Negra, feminista e ligada a movimentos sociais. A eleição da cientista política Áurea Carolina, do PSOL, para o cargo de vereadora surpreendeu não apenas pela sua expressividade, já que ela foi a candidata que recebeu o maior número de votos, mas também pela sua ruptura. Em um cenário político tradicionalmente composto por maiorias masculinas, ter uma representante no legislativo de um grupo normalmente excluído deste espaço pode ser considerado um avanço. A participação da mulher na política foi um dos temas abordados nesta manhã na mesa Gênero e Diversidade Cultural, que fez parte da programação da Conferência Internacional Sul-Americana Territorialidades e Humanidades, evento realizado na UFMG. Para a professora da Faculdade de Educação da UFMG e ex-ministra das Mulheres, Igualdade Racial e Direitos Humanos, Nilma Lino Gomes, o tema tem ganhado maior projeção no país e resultados, como o de Áurea Carolina, significam um salto na tímida participação feminina na política. Na avaliação dela, as lutas pelo reconhecimento da diversidade começam a alcançar outros espaços políticos de poder antes inimagináveis.
A participação da mulher ainda é tímida na política. Nós tivemos algumas mudanças pequenas no Brasil, mas eu acho que tem uma questão do tipo e perfil de mulheres também que foram as mais votadas. Vocês viram que em vários lugares nós tivemos mulheres jovens de esquerda, de partidos de esquerda, inclusive mulheres negras entrando para a Câmara dos Vereadores. Além disso, nós tivemos da comunidade indígena, vários indígenas também, de norte a sul do país também, bem sendo votados, entrando.
Nestas eleições, as mulheres representaram mais de 30% dos candidatos. Em 56 municípios de 17 estados, apenas mulheres se candidataram ao cargo de prefeito. Mas, para a professora da Faculdade de Educação da UFMG e ex-ministra das Mulheres, Igualdade Racial e Direitos Humanos, Nilma Lino Gomes, mesmo quando elas conseguem ocupar espaços políticos, por causa do preconceito, enfrentam muitas barreiras para desenvolver um bom trabalho.
Acho que, como todos os espaços, quando nós mulheres, e principalmente mulheres negras, nós conquistamos com as nossas lutas, que são espaços, geralmente, que nós não estamos representados, são desafios maiores.
Apesar dos avanços, a equidade de gênero ainda está longe de ser alcançada. Entre as 26 capitais do país, apenas uma teve uma mulher eleita ao cargo de prefeita no primeiro turno. Para Verônica Santana, integrante do movimento coletivo Marcha das Margaridas, o cenário político que perpetua as desigualdades de gênero só será modificado a partir da autorrepresentação. Para ela, não adianta falar que a participação da mulher é importante sem a representação de mulheres em cargos políticos. Verônica reforça a necessidade de mais avanços na luta pela igualdade de gênero.
Não só as mulheres, todos os segmentos têm que se autorrepresentar. E hoje o que a gente vê na política é exatamente o contrário, né? Então a gente precisa avançar muito para que a gente realmente tenha uma política nova, diferente, um processo democrático, a gente tenha democracia verdadeiramente no país. A gente precisa ter os vários sujeitos se autorrepresentando.
Para a coordenadora da Mesa Gênero e Diversidade Cultural e pró-reitora adjunta de extensão da UFMG, professora Cláudia Maiorga, o debate sobre gênero e diversidade não pode estar fora das discussões promovidas dentro das universidades.
Eu acho que as desigualdades de gênero e também as desigualdades entre mulheres, né, o que traz a importância de a gente articular a dimensão de gênero com a questão de raça, diversidade sexual, né, território, etc., precisam estar em debate, em reflexão, e a proposta dessa mesa foi contemplar, né, essa grande problemática.
A mesa sobre gênero e diversidade integrou a Conferência Internacional Sul-Americana Territorialidades e Humanidades, que está sendo realizada no auditório da Faculdade de Ciências Econômicas, no campus Pampulha, e prossegue com atividades até esta sexta, dia 7 de outubro. A iniciativa faz parte das comemorações dos 90 anos da universidade e é preparatória para a Conferência Mundial das Humanidades, que ocorrerá na Bélgica em 2017. Vinícius, mais informações sobre a programação podem ser obtidas no www.ufmg.br/humanidades. É com você, Vinícius.
Muito obrigado, Carlos Carmigliati, pelas informações.
Educação.
A boa formação dos professores, somada a fatores como o tempo de permanência de alunos e nível socioeconômico, foi a fórmula de sucesso das escolas públicas com melhor desempenho no Enem. Enquanto o IDEB reforça a importância da reforma do ensino médio para que mais instituições apliquem essa fórmula de sucesso, especialistas alegam que o texto da medida provisória apresentada pelo governo não trará mudanças. Mais informações com a repórter Carlos Carmigliati.
9 das 10 escolas públicas com melhor desempenho em matemática no Enem, Exame Nacional de Ensino Médio, têm mais de 70% dos professores com formação específica na área que lecionam. São profissionais com formação superior em licenciatura na mesma disciplina em que dão aula, ou que, além do bacharelado, fizeram curso de complementação pedagógica. Para especialistas, os dados reforçam a necessidade de valorizar uma formação adequada, principalmente em um cenário em que 40% dos profissionais não têm formação específica. Em matemática, matéria que continua sendo o bicho-papão dos alunos, esse percentual sobe para 51,3%, de acordo com dados do Ministério da Educação. Para o professor da Faculdade de Educação da UFMG, Geraldo Leão, do Observatório da Juventude da Universidade de Minas, ao invés de adotar políticas que incentivem a qualificação dos docentes, o governo adota uma postura que alimenta uma sala de aula com profissionais sem a preparação adequada para compartilhar o conhecimento.
A formação e uma trajetória numa determinada área, ela tem um impacto significativo no desempenho futuro, né, da escola e dos alunos como um todo, né? Isso é importante levar em consideração, sobretudo face à proposta de reforma do ensino médio que acaba de chegar no Congresso Nacional, a medida provisória 746, que prevê em uma de suas medidas, né, em um de seus artigos, a possibilidade de contratação de professores por notório saber.
A reforma do ensino médio possibilita que pessoas do notório saber ou seja, sem licenciatura, sejam contratadas para dar aulas na sua área de atuação. Segundo o governo, a medida ajudará a preencher lacunas na educação básica. O texto enviado ao Congresso determina que essa atuação seja restrita à formação técnica e profissional. Na avaliação do professor da Faculdade de Educação da PUC de São Paulo, Antônio Chisotti, há uma ilusão de que a competência em uma área específica é o suficiente para se tornar um bom educador.
Porque o fato de eu ter uma competência numa área não significa que eu tenha competência didática, educacional para tratar de um assunto. Eu posso ser um grande especialista, mas não quer nem dizer que eu sou capaz de fazer uma grande conferência sobre o tema. Muito menos tratar com o aluno, suportar toda a dinâmica do processo educacional. As pessoas que têm uma especialidade muito grande, tendencialmente, têm uma dificuldade também de poder traduzir isto na linguagem mais didática para as pessoas que querem aprender as coisas mais singelas e mais elaboradas de uma área específica.
Além da boa formação dos profissionais, as escolas públicas que tiveram melhor desempenho no Enem têm 80% dos estudantes matriculados na instituição desde o primeiro ano do ensino médio. Na avaliação da coordenadora da Campanha Nacional pelo Direito à Educação no Rio de Janeiro, Marcele Frosar, é o bom preparo do docente que irá desenvolver um plano de formação contínua dos alunos, um dos principais fatores que diminui a evasão escolar e garante a permanência dos estudantes nas instituições nos 3 anos dessa etapa de ensino. Porém, ela observa que há um déficit de profissionais licenciados, principalmente em áreas como matemática e física, justamente as que mais demandam um acompanhamento mais cuidadoso por parte dos educadores. Para ela, não é porque faltam professores que significa que profissionais sem a formação adequada devem lecionar. A coordenadora da Campanha Nacional pelo Direito à Educação no Rio de Janeiro, Marcele Frosar, considera ser a valorização da carreira dos profissionais a melhor forma de atrair jovens para o magistrado.
Então, assim, a proposta que a campanha vem defendendo já há bastante tempo é a valorização da carreira docente. Se não tiver a valorização da carreira docente, os jovens não vão querer entrar nas universidades para se tornarem professores e, a longo prazo, realmente a gente vai ter um número menor de profissionais na área da educação.
No ranking geral, as escolas particulares foram as que tiveram melhor desempenho, ocupando as 33 primeiras posições. Elas atendem alunos de nível socioeconômico muito alto ou alto. Entre as públicas, se saíram melhor aquelas que também atendem alunos de nível socioeconômico mais alto. Para a coordenadora da Campanha Nacional pelo Direito à Educação no Rio de Janeiro, Marcele Frosar, o resultado evidencia as desigualdades do ensino no Brasil, que, na avaliação dela, não vão ser amenizadas com a medida provisória para a reformulação do ensino médio. Na proposta de reforma curricular, somente parte da grade, equivalente a cerca de um dos 3 anos da etapa, será comum a todos. Para o restante, haverá a opção de aprofundamento em 5 áreas: linguagem, matemática, ciências humanas, ciências da natureza e ensino técnico. Porém, para Marcele Frosar, é preciso investir na formação mais humana e com uma proposta interdisciplinar.
Acho que, assim, o problema da reforma é pensar, é trazer para dentro da escola uma lógica de eficiência e de utilidade que é uma lógica mercadológica, para responder a essas avaliações, para, por exemplo, no ano daqui a 2, 3 anos, digamos, a gente ter bons resultados, mas por alunos treinados para fazerem essas provas, e não por alunos capacitados, ou então que tenham tido um desenvolvimento integral da sua individualidade e do seu conhecimento, que eu acredito que seja a proposta de uma escola de qualidade.
De acordo com a presidente do INEP, Maria Inês Fini, o resultado reforça a necessidade da reforma do ensino médio para que as escolas se tornem mais atrativas, principalmente para os alunos com menor nível socioeconômico.
O extrato que se sai bem é muito, relativo, muito mais, inclusive, acesso a bens culturais dos alunos, das famílias, às trocas verbais estruturadas, à perspectiva de frequentar outros espaços culturais que aqueles alunos da escola pública não têm. E a escola pública, na sua maioria, ela precisa prover uma experiência, uma trajetória que tem um significado na vida dos alunos. Não significa menos, mas significa organizar com extrema qualidade, com extrema modernidade, espaços para que os nossos jovens achem, se sintam que a escola é para eles, né?
Ao todo, foram divulgados os resultados de quase 15 mil instituições. Cerca de 8 mil delas são da rede estadual. No início desta semana, a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência enviou carta ao Senado e à Câmara, na qual pede que as duas casas rejeitem a medida provisória da reforma do ensino médio. O documento critica a forma como o governo federal propõe grandes alterações na estrutura do ensino por meio de uma medida provisória que modifica a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional de 1996. Repórter Carlos Carmigliati.
Agora 1h07, termina aqui o Jornal UFMG dessa quarta-feira. As reportagens de hoje ficam disponíveis no nosso site, que é o www.fmg.br/rádio. Você pode acompanhar também pelas redes sociais, no facebook.com/UFMG Educativa, twitter.com/UFMG Educativa. O Jornal UFMG de hoje teve a produção de Carlos Carmigliati, Maria Dulce Miranda e Samuel Souza, edição e apresentação de Vinícius Luiz, coordenação técnica Judson Porto e a coordenação de jornalismo é de Paulo Alquimim. Uma boa tarde para você e até amanhã.
Jornal UFMG. Uma produção, Núcleo de Jornalismo da Rádio UFMG Educativa, CDCom, Centro de Comunicação da Universidade Federal de Minas Gerais.